E o Biblioteca CBN de hoje é comigo e com o Vitor, mas o Vitor, né, vai falar aí hoje sobre um livro, mais uma vez, de um personagem africano, mais uma vez uma obra que retrata a África. Vamos ver se eu acerto o nome da escritora.
Isso é difícil, foi difícil.
Vamos lá, Scholastic Mukasonga, é isso?
É, acho que pra gente brasileiro se fala assim, é. Mas o pessoal, como ela vive na França hoje, falam Scholastic Mukasonga.
Como é que é você ver
Scholastic? Scholastic Mukasonga, com isso. Biquinho que francês faz biquinho, né?
É Scholastic Mukasonga. Tá, e a obra é A Mulher de Pés Descalços.
Sim, Gilson, é um livro publicado em 2007 na França, 2008 na França, que chegou ao Brasil em 2017 por conta da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que conta um pouco sobre a família da Scholastic. Ela era uma desconhecida, uma completa desconhecida no Brasil. O livro foi publicado pela editora Nossa, que é uma editora muito pequena, e ela se tornou um nome importante no ano passado, pelo menos nos meios literários brasileiros, porque ela conta uma história familiar muito impactante. A gente lembra, nos anos 90, houve uma guerra civil em Ruanda entre duas etnias, né? A minoria lá, a etnia Tutsi, e a maioria, os Hutus. A Scholastic é da etnia Tutsi, e desde os anos 60, ela nasceu em 56, numa pequena cidade lá de Ruanda, já havia guerras entre as tribos, entre as etnias, e ela viveu um pouco isolada do resto das outras pessoas, vivendo numa cidade chamada Niamata. E nesse livro chamado A Mulher dos Pés Descalços, ela faz quase que uma espécie de homenagem à mãe dela. Dentro da tradição deles, a mulher ou uma pessoa, quando morre, deve ter o corpo coberto pelos filhos. Quando houve um massacre em Ruanda, a Scholastic já estava estudando na França, estava fora de lá, e ela não viu a mãe dela morrer, ser assassinada. Ela perdeu 30 pessoas, cerca de 30 pessoas nesse massacre. Então esse livro, que conta a história da família dela, é quase que a forma como ela encontrou de cobrir o corpo da mãe. A gente leu e a gente conversou, já conversei com algumas pessoas, e uma das ideias que vem à nossa cabeça quando a gente lê esse livro, que é um reencontro do passado, tanto que o livro começa falando sobre a guerra civil dos anos 90 em Ruanda, mas em momento algum depois a autora toca nesse assunto. Ela sempre fala sobre a infância dela, sobre a mãe chamada Estefânia, e como foi o passado dela. Uma mãe protetora, uma mãe que cuidou de três filhas, pelo menos em algum momento, de uma família com cinco filhos, uma mãe que participava ativamente daquela vida familiar e, apesar de todas as lutas que ela encontrava dentro daquele momento, dos anos 60, nos 70, já com a briga entre as etnias, ela de alguma forma, a mãe, a Estefânia, protegia as filhas, os filhos, e tentava dar o melhor que era possível naquele momento.
Bom, duas coisas que eu queria que você comentasse um pouco. Existe um resgate dos escritores africanos. O Brasil, o país mais afro fora da África, tem muita obrigação com isso, de conhecer, né, uma das nossas terras-mãe, que é a África. E a questão dela trabalhar a família. Tem um pouco dessa coisa da ideia da antropologia, de você ressuscitar a instituição familiar no resgate literário, que parece que é uma forma de compreender, no caso da etnia dela, o cotidiano, os hábitos, né?
Começando pelo segundo ponto da questão antropológica, você acertou em cheio, porque é muito engraçado, né? E isso acontece em todas as sociedades. Nós, brasileiros aqui, a gente imagina que tudo que é diferente da gente é estranho, né? Ah, porque fazem rituais, ah, porque eles são alguma coisa. E não, é a cultura do outro. É a cultura do outro.
Tem uma longa história.
Tem uma longa história, a gente podia ficar o dia todo falando aqui disso, sobre esse assunto. O livro, O Resgate da Memória da Scholastic, é também um resgate histórico para contar os rituais do passado. Então, um dos rituais, por exemplo, era quando alguém ia casar da família, o pai ia pedir a mão da filha da outra pessoa ali, mas pro pai da outra pessoa, e era obrigatório levar cerveja. Tinha que levar cerveja num lugar específico. Pô, ali.
Legal,
é um ritual que pra gente seria muito interessante.
Alguns, né? Alguns que eu conheço se adaptariam facilmente a isso.
Também, não vou falar quem. Outro ritual também era o nascimento de uma criança, que tinha toda uma espécie de dança, de mística ali. A construção das casas também. Então ela conta isso, ela mostra que como o passado, de fato, local, cultural, tinha toda uma história. A Scholastic aborda, e com luva de pelica, a ocidentalização. Exatamente. Quando o homem branco
chegou... casamento, tá?
Ainda não, e não faça pressão para isso. Quando o homem branco chega lá, como que ele destrói algumas etnias, ou como ele tenta acabar com outro, porque os Hutus, eles se aliaram aos ocidentais.
Exato.
para tentar se impor a maioria, compor governo, etc, etc. Então ela mostra também esses rituais, entre aspas, né, antropológicos daquele grupo, daqueles grupos específicos, e é muito bonito, porque quando a gente se vê no outro, quando a gente entende o outro, de alguma forma a gente muda e faz da sociedade um espaço, pelo menos, um pouquinho melhor. E é nisso que a gente acredita, e esse livro mostra essa melhora, digamos assim. Em relação ao ponto dos africanos, que é o primeiro ponto que você falou, tem havido um fenômeno. Acho que tem que ser mais estudado, a gente só vai conseguir imaginar isso, ou entender isso exatamente daqui 10, 15 anos, que os africanos estão aparecendo muito. Pequenas editoras no Brasil e pequenas editoras europeias têm olhado para o continente africano. Um dos nomes mais importantes da literatura em língua portuguesa hoje é um africano, é o Mia Couto. É engraçado que as pessoas que não conhecem acham que ele é mulher, ele sempre conta essa história, porque ele se chama Mia, mas é um homem, é um biólogo e tal, e é um
grande... Mia não é Maria.
Exatamente. Outro africano que também está aparecendo muito é o José Eduardo Agualusa, ele é de Angola. E tem as mulheres, a própria Scholastique, que pesa ela viver na França. E é muito importante para a gente conhecer, porque na própria história, a história comum do nosso dia a dia, a história africana sempre foi muito deixada de lado. Então a gente imaginou sempre que os Estados Unidos fossem o melhor país do mundo, ou que a Inglaterra desenvolveu e tal. Aí você vai estudar imperialismo, vai
que
ver...
É o ocidentalismo que está falando, né? A ocidentalização tem essa ideia, Ocidentalização.
Ocidentalização.
A ideia também de construir a Europa como um padrão a ser copiado, ou pelo menos de medida ao restante das civilizações do mundo.
E ler literatura, ler história também, mas a coluna aqui especificamente em literatura faz a gente desconstruir um pouco essa ideia de que o mundo é mundo por causa dos europeus. Não é bem assim. E fica a polêmica no ar aí.
Tá, só pra te fechar, bem rapidinho, temos clube de leituras que estão...
Ah, é verdade, verdade. O clube de leitura lá, Os Bons Casmurros, do qual eu faço parte, nós discutimos no sábado passado, dia 24. Esse livro foi uma discussão belíssima, 20 e poucas pessoas participando, lendo, comentando, foi muito bonito mesmo. E no dia 19 de maio, o clube de leitura Leia Mulheres, que é aquele clube de leitura que lê autoras, fortalece aí a produção das mulheres, vai discutir também, o local ainda vai ser confirmado. E quem quiser participar, quem se interessou pelo livro e quiser participar do Leia Mulheres, pode procurar no Facebook lá, Leia Mulheres.
Tudo a ver esse clube de leitura de mulheres, ler a Scholastique.
Scholastique, o biquinho, Scholastique, o caçonga.
Vitor, obrigado.
Gilson, eu que agradeço, lembrando que a nossa coluna tem um e-mail, que é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.
Isso, comente, dê sugestões ao Vitor, fale, afinal de contas, ler é sempre bom, e participar e discutir, melhor ainda.